Está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios.
Nosso convidado de hoje é piloto de teste, campeão nas pistas e é uma das vozes mais influentes quando o assunto é comportamento ao volante. Roda a vinheta!
Fala galera, sou Samir Caran, estou aqui hoje com meu grande amigo Léo Pinheiro para mais um Performa que Pode na CBN Campinas e mais uma vez um programa oferecido pela HP Enterprise, nossos grandes parceiros. E quem que a gente vai receber hoje aqui, Léo?
Isso mesmo, Samir, e hoje nós estamos recebendo César Urniani, né? Ele é piloto, apresentador do programa Auto Esporte e palestrante. Seja bem-vindo, César, ao Performa que Pode.
Eu é que agradeço, rapaz, estar aqui com vocês aqui, CBN, né?
Exatamente, no nosso
uma casa aqui. Tão querida, enfim, brigadão.
Vamos bater César, primeiro, vamos tietar aqui, porque somos fãs, né?
Obrigado, domingo obrigado. De manhã, né? Domingo de manhã.
Auto Esporte, cara, uma honra estar aqui recebendo você. Muito
obrigado,
César. Tamo junto. Quanto tempo a gente teve do outro lado, né, da telinha e das redes sociais também, seguidor aqui, pô, bastante tempo. Eu e mais 1 milhão e quantos?
Um milhão e duzentos mil seguidores.
Eu e mais outros 1 milhão e 200 mil seguidores. Então, muito obrigado por vir aqui trazer um pouco, né, da sua experiência, da sua visão do automobilística para esse tema, né, nosso, que é tecnologia, inovação, empreendedorismo. Como é que essas duas coisas se conectam?
Legal. Né? E trazer uma novidade para vocês, na verdade, quando a gente fala de autoesporte, né? Em 2026, eu não estarei mais nas telinhas do programa Autoesporte.
Ah, tá bom. Aquele pessoal tá fazendo aquele...
Agora é o verdade, verdade. Acontece que...
Sentiremos falta.
A gente veio fazendo uma transição. Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de tecnologia, nós estamos falando de transformação, nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de evolução. E as pessoas precisam evoluir. Bom. Eu acho que o programa foram 26 anos... Uau. Eu acho que eu cresci muito, evoluí muito, né? Uau. De um menino que lavava banheiro de oficina, a piloto de testes, piloto de competição, comunicador. Dentre todas as coisas que eu fiz, eu não imaginava que eu ia ficar tão apaixonado pela comunicação, de você pegar o que você sabe e levar para as pessoas e, no fim, encontrar... Como ontem, eu estava num prédio, veio lá o manobrista e falou, cara, um vídeo seu, sabe, me salvou e coisa do gênero. Então, isso é muito o que me deixa feliz de fazer a comunicação. É isso, né? Você tem uma série de experiências e essas experiências podem fazer a diferença na vida do outro. Né? A tecnologia, ela só faz sentido também se ela fazer a diferença na vida dos outros. Senão, porque não faz sentido ela existir. E dentro desse processo de evolução, o que aconteceu? De uns 8 anos para cá, nós viemos buscando uma outra tecnologia, que é perceber o quanto as pessoas estavam conectadas nas redes sociais e nas multiplataformas. Quantas pessoas não apostaram que o rádio ia acabar? Sim, e exato. Hoje o rádio, ele é rádio, multiplataforma. Mas muita gente previu isso.
É verdade.
Só que aí vamos falar de tecnologia e vamos falar do quanto... Na verdade, eu digo sempre assim, pesquisa, desenvolvimento, inovação, ele é feito de investidores que tomam risco.
Perfeito.
E aí eles usam, às vezes, narrativas apocalípticas para dizer para você, vem para cá, sobe nesse barco, porque esse barco vai afundar.
Perfeito.
Aí todo mundo sai daqui e vem para cá. Rádio vai acabar, rádio não acabou. Só que quando eu digo rádio vai acabar, ao mesmo tempo, como se fosse numa luta de boxe, você...
Um ou outro, né? A galera acha que é um ou outro.
É, e você tá fazendo o seu adversário, porque eu posso entender de duas formas, né? Eu sou do rádio. Ou eu mudo de profissão, ou eu... inovo no rádio para provar de que ele não vai acabar.
Sim.
Então, pensando nisso, o que nós fizemos de uns 8 anos para cá? Nós fomos trabalhando meu nome na rede social. Hoje é um dos nomes mais fortes dentro do Instagram, principalmente. A gente, além de ter 1 milhão e 200 mil seguidores, mas a gente impacta quase 11 milhões de pessoas por mês. Eu investi em duas agências para cuidar disso, né? Então, hoje, para a própria Globo, o que eu tenho hoje de trabalhos comerciais dentro do Instagram incomoda a parte comercial da Globo. Então nós entramos nessa divergência que era previsto que isso ia acontecer. E hoje, para mim, comercialmente, é muito melhor as redes sociais do que tá na Globo.
Sentido.
E também o programa mudou de horário, ele está mais cedo. Menos pessoas assistem o programa hoje e tal. E eu até acho, né? Eu falo isso muito abertamente assim. Eu acho que, você vê... a própria EP, né? Quanto ela investe hoje em ter uma agência dedicada às redes sociais.
Isso.
Né?
A forma de se comunicar evoluiu.
A forma mudou.
Exatamente, a gente tem que mudar.
Exatamente.
E aí eu queria, César, para a gente começar o papo aqui, uma pergunta que eu vim preparando, né? De novo, cara, não tem como estar com você e não querer abusar, né, do seu repertório, né, dos anos ali que conhece carro. E quando a gente fala de tecnologia, os carros nunca foram tão tecnológicos, né?
Sim.
Hoje a gente fala que o carro é quase um computador sobre rodas.
Exatamente.
Né? A gente entra...
A gente está quase Tesla, no mesmo modelo do celular, né?
Exato.
Do telefone,
do
não é
telefone
mais
fixo, iPhone, né? Aquele que computador. A gente, né, rodava ali, lembra? Um disquinho, né?
Tem gente que não sabe nem o que você está falando.
Exato, né? Os mais velhos vão lembrar, né? Que tinha que pegar o zero, né? Dar a volta ali no dial. E o carro hoje, né? A gente pega Tesla, BYD, Google, né? Empresas de tecnologia fabricando carros,
sim,
né? E muitas vezes a gente vê a tecnologia embarcada em grandes montadoras tradicionais que estão tentando acompanhar.
Sim.
Como é que você vê esse movimento de virada digital? E você que testou carros aí também antes dessa virada tecnológica e agora, o que mais mudou? O carro ou as pessoas? Né? O comportamento das pessoas que trouxe essa necessidade ou é o carro que impulsionou esse comportamento?
Eu vou trazer duas coisas interessantes. Né? Como piloto de testes, né, 40 anos, eu sempre fui usado por essas plataformas para quê? Para desenvolver simuladores.
Tá bom.
Então, como piloto de testes, eu ia lá, sentava no simulador e sempre tentava passar para eles o quanto o simulador estava mais próximo do carro.
Tá,
então, dizer assim, ó, esse movimento não é do carro. O carro precisa mais disso, precisa mais daquilo, precisa mais de feedback, precisa mais, enfim. Só que o que aconteceu? Na medida em que as tecnologias começaram a ser embarcadas no carro, houve uma convergência, que o carro ele atuava de um jeito, havia uma ideia de fazer com que a computação, de que os simuladores se aproximassem do carro, só que o carro foi recebendo assistência elétrica na direção, foi recebendo uma série de tecnologias de que o carro também convergiu nesse sentido. Então, hoje, se você me perguntar...
Passo pros dois lados.
Exato. Se você me perguntar, você vai dizer assim, foi os simuladores que estão aparecendo com o carro ou o carro que está aparecendo mais com um simulador? Faz hoje sentido. É o carro que está aparecendo mais com um simulador.
Sim.
Porque o quanto você hoje não sente do feedback de volante, de retorno do carro.
Interessante, né?
Comparado com o que você tinha no passado, é gigantesco.
Pensaria.
Hoje, o motorista ele é muito passageiro. Aí você vai falar assim, qual é o pecado nisso? Bom, talvez nenhum se a gente olhar o carro como um item de mobilidade. Eu só quero sair do ponto A e ir para o ponto B. Com segurança. E como é que foi feito para gerar segurança? O ser humano ele tem algumas reações que são naturais, porém indesejáveis durante uma situação de crise, durante um susto.
Exato,
então, por exemplo, você não tinha ABS. Qual é o problema de não ter ABS? É que quando você freia e as rodas travam, e ela vai travar, porque você vai colocar toda a tua força ali, porque você esbugalha o olho, que você quer que o carro pare, porque você vai entrar...
A perna tem uma reação trava, você não consegue nem controlar.
Eu vou explicar com essa reação bem rápida. Você percebe o risco pelo córtex visual, auditivo ou sinestésico. Você vai ligar a sua amígdala cerebral, que está acima do hipocampo. Ela vai disparar igual um alarme. Esse alarme vai mandar uma descarga elétrica para as glândulas renais, suprarrenais. Ou seja, você vai ter uma tropa de elite de substâncias entrando na sua corrente sanguínea. A mais potente delas é a adrenalina. Porque que quando você se assusta, teu coração dispara?
Entendi.
Porque você tem que bombar muito rápido o sangue com adrenalina para membros de ataque e fuga.
Tá certo.
Então, para onde vai? Perna para correr e braço para dar pancada.
Exato.
Isso é
pré-histórico.
É de sobrevivência. Você olha para o sujeito, ele está branco que nem um papel, ele tem uma vasoconstrição, o sangue sai da região periférica e vai para a região intramuscular. O cérebro é uma das partes mais irrigadas de sangue. E quando você produziu adrenalina, você produziu glicose. Glicose é açúcar, que é o que dá potência para o músculo. Só que o excesso de açúcar no cérebro gera as hipo da vida, que é o embaralhamento mental e cristalização.
Você não está raciocinando.
Não raciocina mais.
Você só
o cara está no tiroteio, ele se esconde atrás de uma caneta e acha que ninguém está vendo. Ele entra no que a gente chama de visão de túnel. Você toca nele, ele não sente. Você passa na frente dele, ele não enxerga. Você fala com ele, não ouve. Porque ele está numa visão de túnel. Isso vem, como eu disse lá de trás, se nós não tivéssemos muita gente do Homo erectus ao homo motorista. Foram 2 milhões de anos, né? Boa, a gente aprendeu a andar 2 milhões de anos atrás. Sim. E de carro a gente dirige há pouco tempo. Sim. Olha como a tecnologia é boa. Hoje você embarca no carro um ABS que, independente do que ele for fazer de errado, a roda não vai travar.
Isso.
Qual é o problema da roda travar? Eu freio, vou atropelar uma pessoa, meto o pé no freio, a roda trava. Eu vou virar o volante, o carro não vai responder. O carro não é seu no momento mais crítico. É. Quando eu coloco o ABS, eu vou subir com os dois pés no freio, vou virar o volante e você vai ter a resposta, porque ele não deixa a roda travar. Então, qual é o objetivo do ABS? Qual é o objetivo do controle de tração, do controle de estabilidade? É ele reagir da maneira adequada a uma ação que o ser humano vai ter, que é indesejável, porque tem uma frase que eu gosto de usar, que é assim: as maiores e melhores técnicas para você se safar de uma situação de emergência dirigindo um carro vai contra seu instinto de sobrevivência. E aí a internet, né, que é o tribunal da internet, tá cheio de pilotos, né? Sim. Que aí fala, não, é só tirar o pé do freio, é só não sei o quê, porque eu fiz isso. Então, as pessoas se acham muito capazes sentado no sofá, olhando na televisão e julgando o outro. Mas na hora que você tá vivendo, né?
Porque muito importante. É treino, repetição, né? Para você ter esse comportamento no momento de pressão, é treino e repetição.
Piloto terá isso, porque ele vai pegar o que é um ato reflexo e instalar um ato condicionado.
Mas isso são muitas horas.
A gente testava pneu no molhado todo dia durante 20 anos. Né? Então, assim, falando da tecnologia, aí hoje você tem, eu acho que assim, o grande virada, eu acho que a virada mais, se a gente for colocar em marcos, né? A virada mais importante da indústria foi a Tesla. Sim. Porque a Tesla, o que ela fez? Eu me lembro que eu conversava com a indústria tradicional quando se falava de carro elétrico. Isso. E aí eles queriam, a indústria tradicional, dizer assim, não, César, dá uma olhada na Tesla. Eu falei assim, gente, a última coisa que o Tesla é um motor elétrico. Isso. A Tesla é um aplicativo sobre rodas. Exato. Então, enquanto para a indústria tradicional ela está discutindo se o motor vai ser a diesel, se o motor vai ser etanol, se o motor vai ser gasolina, se o motor vai ser elétrico, ela demorou para entender que a experiência do Tesla era de um computador sobre rodas, onde você está com o carro na garagem, assim como você faz uma atualização no seu celular, você atualiza o carro. Então, a experiência, para quem? Para toda uma geração nova hoje, que está no smartphone, que está nas tecnologias. Então, a Tesla ela foi um marco nesse sentido, né?
É outro rolê.
Tanto que eu digo sempre o seguinte...
Meu sócio comprou um Tesla, que ele mora em Portugal.
Uhum.
O nosso sócio que mora lá em Lisboa, ele comprou lá.
Ô, gente, fazer esse podcast é legal. Os caras compram a Tesla.
Mas ele está na Europa. Ele
é nosso
CTO. Entendi.
A gente brinca que CTO, na verdade, é Chief Traveling Officer. Essa viagem...
E o que é interessante também, em toda essa história, cara, que levou tempo para a indústria tradicional entender, e ela meio que foi empurrada. Eu lembro que eu fiz uma vez um vídeo que eu falei assim, que os chineses fizeram o seguinte com a indústria tradicional. Ela entrou numa piscina e falou para os caras assim, cai que tá gostoso. E a hora que eles entraram foi uma gelada. Por que é uma gelada para a indústria tradicional? Porque existe uma diferença, não sei se vocês concordam, né? É um pensamento. Existe o ser analógico, existe depois o digital e existe o digitalizado. Eu, por exemplo, me considero um cara digital. Eu nasci na época do analógico. Eu lia livro pegando na mão. Sim. Hoje eu leio um livro num tablet. Eu estou fazendo o que eu já fazia, só que agora no mundo digital. Uhum. Hoje você pega a criançada, ela nasceu digitalizada. Ela não viveu o mundo analógico e se adaptou. Ela já nasceu no digitalizado.
Ainda mais com o IA agora.
Né? Vamos falar da indústria automotiva. Os chineses nasceram digitalizados. Então, hoje, o cara, quando ele vai comprar um carro elétrico, ele já vai comprar de quem nasceu elétrico. E não de quem se transformou, está se adaptando à eletricidade.
É uma boa analogia.
É um phase in, phase out, né? Então, a indústria tradicional ainda está tentando manter um pouco do que ela era para tentar adquirir essas novas habilidades.
Pessoal, tá muito bom o papo. Só vamos fazer uma pausa rápida e a gente volta já já. Segura aí que o papo continua após o intervalo.
Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje.
Estamos de volta com Performa que pode na CBN Campinas, hoje com César Urrani, piloto, apresentador do Autosport, palestrante.
Isso.
E o papo está muito bom, né? A gente está falando aqui sobre tecnologia,
inovação,
carros, inovação, carro autônomo, o que mais, Léo?
Boa, e a gente estava falando sobre essa divergência, né? Uma empresa tradicional tentando incluir práticas e técnicas de uma empresa totalmente digital. Uhum. E como ela tem essa resistência, né? Ainda tentar fazer com que aquilo que funcionou continue funcionando, mas tentando ainda experimentar esse algo novo, né? Eu gostaria muito de entender, César, principalmente como você vê isso, não só no automobilismo, mas também nas suas andanças como palestrante, como consultor, no mundo corporativo com pessoas.
Boa. Cara, a sua pergunta ela é incrível. Sabe por quê? Se a gente pegar o corte agora, dá essa sensação de que essas novas vão prosperar e que estas estão ficando pelo meio do caminho. E eu vou dizer com todas as letras, isso não é verdade. Por quê? O problema do novo e do tecnológico é que ele ignora de que tem gente que já está muito tempo nessa terra, já viveu muita coisa e tem uma resiliência muito forte. A empresinha nova que está aqui, que eu vou chamar de empresinha nova, que porque está vendendo 100 milhões de carros, desprezar uma Volkswagen, uma GM, uma Ford e tirar eles de maluco, de dinossauro, se prepara para a pancada que você vai tomar. E eu vou explicar. Por exemplo, vamos pegar hoje o Brasil. Com tudo isso que nós estamos falando. Sabe o que é sucesso de venda? Não é você fazer uma promoção como acontece da BYD, por exemplo, onde você vende muito carro, lucrando isso daqui. Sucesso de venda altera. O maior sucesso de vendas com toda essa tecnologia que nós estamos falando, é o Altera da Volkswagen, que é o segundo carro mais vendido, só perde, porque hoje o carro mais vendido há décadas, é, por incrível que pareça, é a picape Strada.
Sim.
Porque ela vende para muito para locadoras e tudo tal. Ou seja, de veículos mesmo não comerciais, ele já é o primeiro. E ele foi lançado em maio. E o que acontece com o Altera? O Altera é aquele cara que alguns analistas pensam, falam assim, é um carro que não vale o quanto custa. Ele entrega menos pelo quanto custa e está vendendo o que vende. Então a Volkswagen está dando risada, porque ela vendeu em 50 minutos 12 mil carros. Então você imagina para a marca que, segundo alguns analistas, o carro não vale aquilo e os caras estão pagando por aquilo. Então a montadora está ganhando muito com isso.
Sim.
Aí você tem, por consequência, outras marcas jogando o carro no mercado. Mas você compra o carro nessa Páscoa, só paga na Páscoa do ano que vem, eu te dou carregador, eu te dou seguro, eu te dou isenção disso, eu te dou isenção daquilo.
Cinco anos de garantia.
Oito anos, cinco anos de revisão.
Preço que se paga para entrar num mercado já consolidado, né? Você precisa ter um investimento ali, sangrar, apostando lá na frente.
Isso, e aí é que tá, no sangrar. Até onde depois você vai ter estômago para fazer
curativo? Tem que ver o quanto isso se equilibra.
E que tamanho fica essa cicatriz?
Boa.
Então, às vezes, o papo de inovação, o papo de tecnologia, ele fica saudável, eu acho, e é inteligente quando uma pessoa consegue pensar em duas coisas. Quando ela vê um lado, quando ela vê o outro, ela não despreza nem um lado, nem o outro, e discute mais sobre o que nos une do que sobre o que nos separa.
Boa, gostei.
Resultado disso, muita empresa teve um prejuízo gigantesco, abissal, acreditando que o motor a combustão ia acabar. Vai, numa outra proporção, eu conheço gente que vendeu posto de gasolina porque achava que ninguém mais ia vender gasolina. Por quê? Porque vende-se uma ideia.
Ela pegou uma ideia e tomou uma decisão extremamente precipitada.
Então é importante isso, sabe? Até onde a tecnologia vai. Eu sei que eu estou monopolizando, mas eu vou falar um negócio aqui que eu acho que pode ser um negócio interessante. Não,
imagina.
Há duas semanas atrás, a gente estava sentado numa mesa no restaurante, almoçando, enfim. E aí entrou o assunto de carro elétrico. Aí entrou uma frase assim. Mas César, nós não podemos ignorar, dar as costas para a tecnologia. Um dia virá. Então é assim, você vê que os investidores e que estão ganhando muito dinheiro profetizando o que vai ou não vai acontecer no futuro, ele quer que você pense assim.
Sim.
Porque a frase, ela é óbvia. Quem é que vai ser contra algo que é bom? A tecnologia é boa. Isso é, ela chega a ser perversa.
É aquela de você...
Porque qualquer pessoa que levantar a mão e ponderar, com o objetivo de melhorar, ele é crucificado. Isso. Como um dinossauro, como um cara que vai ficar pelo não meio do caminho, como um cara que não se adapta, como um cara que vai perder o emprego. Então, eu percebo que a inovação, pesquisa na boca de algumas pessoas, elas querem criar essa tapa a ponto de...
Essa antítese, assim, né? Uhum. Acho que não é sobre uma antítese, acho que é sobre como a gente combina.
Exato.
E tem um equilíbrio entre, claro, o que é tecnologia, o que é inovação incremental para o bem, mas o que pode ser combinado com a experiência, sim, das pessoas, com o mercado, com a economia, né?
Porque se você for...
De uma forma saudável, eu acho, né?
Bem saudável. É.
Seria o ideal.
Deveria ser o ideal. Isso. E aí eu vou falar a diferença entre o inteligente e o sábio, né? Hoje só se fala em IA. Mas eu vejo as pessoas falando tanto em IA hoje, como falavam de metaverso há dois anos atrás.
A IA, a gente já falou disso aqui com alguns especialistas, o marketing ainda é maior do que o resultado. Tem resultado real, sim, a gente implementa, sim, inclusive projetos, tem uma empresa de tecnologia, então a gente trabalha com implementando projetos de IA, mas de fato hoje a gente vê, como sempre, muitos ainda especulando e colocando, sim, prometendo mais resultados do que ela realmente entrega. E a gente tem que, a gente já fez nessa mesa esse trabalho de conscientização, de falar, galera, vá, pense grande, mas comece pequeno para aprender rápido, para sentir o que funciona e o que não funciona na prática para você. Não é fazer apostas milionárias, mas é ir testando, né? E sentindo aquilo que funciona para o seu caso.
O que a gente nota, né, que o mercado ele faz isso, né? Uhum. Ele faz uma aposta muito grande.
Muito alta, exato.
Para poder se capitalizar de maneira gigantesca.
Isso. E para movimentar também o público.
Né? E na hora da entrega, ele sempre vai entregar menos do que
prometeu.
A expectativa que ele criou.
Só que o quanto você jogou aqui em cima, por menor que tenha sido a conquista, ela manteve aquilo pelo menos vivo.
Aí você fala um dia.
Por que que lançaram o carro, a combustão vai morrer? Para que todo mundo enfiasse dinheiro no carro elétrico. Se hoje ele está minimamente vivo, foi porque houve uma especulação nesse sentido.
E as pessoas apostaram.
Só que na prática o que aconteceu? Ele é uma solução parcial de mobilidade. Ele não consegue,
substituir.
É impossível virar a chave.
Ô César, eu queria ir para um tema para a gente poder dar tempo de explorar outros assuntos, que está muito legal o papo aqui, de segurança. Né? Muitas pessoas se preocupam, né? Minha esposa comprei um carro, né? Ela tá ali, a gente tem um assistente de direção, aquele assistente que é frenagem automática, faixa, etc. A gente sabe
que minha esposa adorou isso, porque fala que eu não presto atenção. Não, o carro apita tudo.
Apita tudo, não. E aí, pô, peraí, é um trade-off, né? Uhum. O que me preocupa é exatamente pegar esse exemplo, falar assim, você vê, por exemplo, essas seguranças, né? Não tô nem falando de carro autônomo, Tesla, tô falando realmente, por exemplo, cara, que tecnologia para ajudar e evitar a colisão, frenagem automática, toda a parte de assistente de direção. Você acha que quanto mais tecnologia a gente coloca nos carros, tem risco das pessoas ficarem, o ser humano ser menos exigido? E o que é mais seguro hoje, ou o que mais falha, mais a máquina ou mais o ser humano?
Tá. Com estas tecnologias, quem falha mais, na verdade, é o ser humano. Não é tanto que... Por que apita tanto? Porque
exato,
ele está te avisando que ó, você está comendo uma faixa, você está isso, você está aquilo e tal. Então, o ser humano ele se distrai. Né? O ser humano, por exemplo, qual é a distância que eu estou do carro da frente? Você não sabe, mas o sensor ele entrega tá isso para você.
O sensor
e calcula
é mais
isso.
Preciso.
O sensor não vai ficar cansado. Né? Então, ele pode falhar se você não limpou ali, né, o radar dele, né, ou as câmeras, que dependem de uma manutenção,
tem uma
série de outras coisas. Que, mais
respeito.
Uma vez, depende do ser humano. Isso. Então, o ser humano sempre vai falhar mais. Isso é fato.
Legal.
E esses sistemas...
São confiáveis? Você diria que eles são confiáveis?
Confiáveis.
Porque
são confiáveis.
Minha esposa mesmo falou, não, desliga isso porque eu não confio. Então, eu falo, não, amor, vai lá, confia.
Eu fiz o teste.
Segura no volante, não solta, não fecha o olho, mas...
Apita com mais força até ele começar a frear.
Não,
infelizmente, gente, não façam isso.
Você foi arriscado.
Foi sem querer.
Não, pode confiar. Eles salvam vidas.
Boa.
Eles salvam vidas.
Boa.
E você tem os sistemas que são ativos e os passivos. Uhum. Né? Os ativos, eles vão sempre ativar, vai acontecer. Então, por exemplo, o que é um passivo? Eu bati o carro e abri o airbag antes de eu bater a cabeça no volante. Então, quer dizer, isso é passivo.
Já foi.
Só que você já bateu. Uhum. O ABS, ele é ativo. Ele...
Isso.
atua para tentar evitar a batida. Então, quando eu tenho um sensor que mostra para mim que ó, você está muito próximo do carro da frente, ele é ativo, ele está pedindo para você uma ação antes que bata. Uma barra de proteção nas portas é passivo. Bateu ali, ele vai... O sistema de deformação programável da carroceria é sempre uma coisa passiva. Já foi. Ele está tentando diminuir as lesões de quem está dentro do carro. Só que eu vou trazer, colocar um bode na sala agora. Porque você começou a pendurar tanta tecnologia nos carros... Que quando você vai hoje, eu sou o embaixador do Maio Amarelo, junto ao Observatório Nacional de Segurança Viário e à Organização Mundial de Saúde.
Que legal.
O que aconteceu? Vamos pegar São Paulo como exemplo, que tem uma frota de bastante carros novos.
Sim.
A gente diminuiu o número de mortes de ocupantes de carro. As tecnologias
estão
ajudando. Só que 46% dos que morreram no trânsito foram pilotos de moto. O que está acontecendo? Eu estou colocando tecnologia nos carros, só que eu acabei com o carro popular. E o que morreu o carro popular? Porque eu comecei, por normas e por exigências, ter que fazer carro cada vez mais moderno.
Entendi.
E aí, ABS, então, vamos lembrar.
Hoje não pode mais vender o carro.
Não pode vender
um motorzinho, isso. Quatro rodas, resultado, um volante.
O carro, esse
Fusca,
carro,
né?
O
carro de entrada ficou muito caro.
Parte de 100 mil reais.
Isso.
Então, eu tirei...
Entendi.
Aí, de uma grande camada de da pessoas, população.
O acesso.
Acesso a estar num carro mais seguro. E aí eu levo ele para a moto. Aí a tecnologia me faz pegar meu telefone celular e pedir no iFood uma comida, de pedir não sei o que, de não sei o que, que vai ser entregado por uma moto. Sim. Que a moto tem mais agilidade, que a moto passa entre os carros, que a moto passa... Só que 46%. Então o número de mortes no Brasil só aumentam. E isso, e a tecnologia em países onde existe uma desigualdade muito grande... Algumas pessoas se beneficiam de parte dela e uma grande maioria fica no estado de vulnerabilidade. Vulnerável. Porque no trânsito a gente chama o seguinte, melhorou as tecnologias nos carros? Melhorou. Está salvando vidas? Não. Está salvando vida de quem está embarcado no carro.
Sim.
Porque o que a gente chama de vulneráveis, que é pedestre, ciclistas e motociclistas, são os que mais estão morrendo. Porque eu protegi uma camada, mas tornei vulnerável uma outra. Né, que não tem condições de comprar.
E muito maior.
E muito maior. Então, eu às vezes discuto quando a gente fala que a tecnologia ela só existe para poder melhorar a vida das pessoas, quando eu peço algo pelo iFood, vem por um motoboy que está correndo risco porque está num modal extremamente perigoso. Sim. Eu fui fazer o fechamento do Maio Amarelo em Campo Grande, morreram 23 pessoas na cidade de Campo Grande. 21 foram motociclistas. E aí é mais cruel esse número porque para cada um que morre de motocicleta, 14 dos que sobrevivem ficam com sequelas irreversíveis. Porque de carro você pode bater e não acontecer nada. Sim. Não existe tombo de moto que você não se machuque.
E o que a gente pode fazer nesse sentido? Você tem alguma saída? Ou assim, é mais conscientização? Ou a tecnologia pode ajudar também a moto de alguma forma?
É assim,
não sei, o que está sendo discutido hoje nesse...
Porque a gente está falando de mobilidade, né? Lógico que hoje você vai para um hospital, a tecnologia é impressionante, e quem tem acesso a ela, a sua vida é salva pela tecnologia e outras coisas. Mas há que ter uma discussão mais ampla, porque veja bem, mais uma vez vou botar um bode na sala. Tecnologia só melhora, só melhora, só melhora, e as desigualdades só aumentam, só aumentam, só aumentam. Então tem alguma coisa errada. Porque se a tecnologia foi feita para melhorar a vida do ser humano, nós estamos criando meia dúzia de trilionários do setor de inovação, do setor de tecnologia, que são esses caras que estão ganhando dinheiro, né? Não é o dono de uma montadora que ganha dinheiro. Ganha dinheiro é o cara da Amazon, é o cara da IA, né? É o cara da Meta. São esses caras que estão ganhando dinheiro. É o Elon Musk. São esses caras que estão fazendo tecnologia. E a tecnologia deveria vir para ajudar o ser humano. Então me incomoda quando a gente fala de tecnologia e eu vejo pessoas como, por exemplo, a própria IA, como é que chama lá a empresa de IA?
OpenAI.
Né? Na casa dos trilhões, na mão de praticamente uma pessoa, que não está dando lucro. E a gente vê uma coisa como essa, a tecnologia melhorou o carro, mas jogou. Então você pega, vamos lá, quais são os países que mais matam no mundo no trânsito? China, que tem 1,5 bilhão de pessoas, que tem o que lá? Um monte de carro moderno, que às vezes está inacessível para um monte de gente. Qual é o outro lugar que tem desigualdade para caramba? A Índia. Sim. Tem 2 bilhões de pessoas.
Sim.
Sabe qual é o terceiro país que mais mata no mundo? O Brasil. Que tem desigualdade muito grande no trânsito.
Não, excelente ponto. E isso a gente discute muito, né? Porque a gente tem aqui carro é mecânico ou carro elétrico? A gente tem ser humano ou inteligência artificial?
É.
Né? A gente tem esse grande paralelo.
O pessoal pergunta, né, isso pra gente. Ah, IA vai substituir o ser humano. Né? É o mesmo paralelo?
Sim.
E não, galera. Ela empodera, né? Torna você um super profissional.
Sim. E aí você estava trazendo muito bem colocado essa questão de que a tecnologia está dando muita qualidade, muitas coisas, mas a gente está aumentando essa divergência entre as pessoas que têm acesso à tecnologia.
Sim.
Então, a gente observa isso também com inteligência artificial. Poucas empresas ou poucas pessoas ainda têm esse acesso na questão de conteúdo, de informação. Sim. Mas eu acredito, eu queria pegar sua visão sobre isso. Que a gente vai ter esse momento que a inteligência artificial entrou na sociedade, ela vai nos permitir automatizar muitas coisas do nosso cotidiano para que a gente possa investir tempo em discussões mais filosóficas, mais éticas, de como, por exemplo, a gente pode aumentar o acesso àqueles que não têm. Você estava trazendo o exemplo, né, do veículo, né, pessoas adquirindo veículo, mas o veículo de entrada ficou muito caro e as pessoas estão indo para a moto, tem muita tecnologia, mas a moto não tem tanta para segurança. E como que a gente pode resolver a grande questão de mobilidade em São Paulo? Né? Então, como que a gente pode? Eu acredito muito, e eu queria pegar essa sua visão, de que a tecnologia vai comprar esse tempo. Vai comprar esse tempo para que nós possamos discutir e debater
Sim.
sobre essa questão.
É, certas coisas, elas ficam... Certas coisas que parecem impossíveis, de tão insuportáveis, elas se transformam em necessidades.
Uhum.
É, então, concordo com você, e eu vejo um problemaço lá na frente. Mas vamos dar um passo para trás. É, pessoas como eu, que nasceu em 1968, nasceram e foram educadas, eu não diria, foram
formadas,
doutrinadas,
programadas.
De que o carro ia voar nos anos 2000.
É, o Jetson, né?
Sim. A gente assistia Fred Flintstone,
uhum.
que o carro dele era com o pé e freava
Sim.
com o pé,
Isso.
e tinha em seguida o Jackson. E o futuro era o Jackson.
Jackson.
Sim. Se eu não me engano, nós estamos em 2025, uhum. a porcaria do carro não voa ainda.
Não voa.
Até porque, o que eu acredito, existe uma questão de conceito.
Uhum.
Se o negócio voa, isso já existe, chama helicóptero.
Uhum.
Não é mais carro.
É, tem drones hoje.
Mas não é carro.
É tripulados, né?
Mas aí você já fala assim, é o carro que voa. Não, carro que voa é um helicóptero. Acabou. Não é um carro.
Já tem.
É, só faltou a hélice no carro dos Jetsons.
É só você tornar um helicóptero mais acessível para todo mundo, uhum, tá tudo resolvido.
Uhum.
Né? Então, às vezes, o cara... Mas é que tá. É como o marketing de chamar... pegar uma série de dados e transformá-los em inteligência artificial. A palavra inteligência artificial foi uma... Porque a palavra inteligência artificial vende. Eu dizer que eu vou ter um carro...
É, hoje tudo tem IA. Outro dia eu até falei assim, nossa, nosso café tem IA aqui.
Mas olha que curioso que você está falando e é bem interessante. Se você for olhar, vou lá numa outra coisa que acho que não era o que vocês estavam esperando como resposta. Se você pegar a China, se você pegar o Brasil, a maioria dos países, nós estamos hoje diminuindo o número de pessoas que nascem.
Sim.
Pirâmide. O Brasil tinha 222 milhões de habitantes. Aí alguém ia falar assim, ah, daqui a pouquinho nós temos 225. Caímos para 215. Isso é perigoso. E aí eu vou falar da tecnologia. Por quê? Quando a gente fala que a tecnologia vai substituir o ser humano, acontece que num futuro muito próximo, se a gente não mudar essa curva, nós vamos ter pessoas mais velhas e poucas pessoas jovens. A tecnologia, para executar as coisas, ela basicamente vai ser necessária. Porque, por exemplo, você ter um humano hoje dentro de uma linha de montagem, como era, por exemplo, meu pai, na ala 5 da Volkswagen, fazendo a engrenagem do câmbio da ré, é desumano.
Que era um primeiro emprego, muitas vezes, ou era uma parte de acesso.
Sim, mas era desumano.
Que
é,
hoje em
era
dia
o que
não
tinha.
Faz mais sentido.
Hoje você bota um robô para estar num ambiente que tem calor,
Isso.
num ambiente que é repetitivo, num ambiente
perigoso,
que é perigoso.
Exato.
Então quando você coloca esse robô lá para fazer aquilo, com aqueles braços, soldar e o caramba, e não ter a presença do ser humano, você não tira o emprego do ser humano, porque ele vai fazer uma... Ele vai mandar no robô.
Sim,
ele
perfeito.
Vai ter um robô para chamar de seu. Então você melhora a Perfeito. Vida do ser humano.
Boa.
Porque ele deixa de ser aquele peão. Por exemplo, vamos pegar hoje o que é a própria agricultura. Cara, o pessoal cortava a cana, tocava fogo. Você olhava aquelas pessoas trabalhando ali, dava dó.
Sim.
Quer ver um passo onde eu acho que uma robotização é o serviço do gari? Sabe, como é que a gente robotiza isso? E o gari tem um robô para chamar de seu. Sim. Minha ideia não. O fundo filosófico disso tá de que você vai melhorar a vida do gari. Ele vai ganhar mais, não fazendo um serviço braçal. Aí eu tô vendo a tecnologia trabalhar a favor do ser humano.
Em prol cara, das ganhando pessoas mais, e não criando mais, mais pessoas vulneráveis. Exato. Né?
Só que, somado a isso, o que, que nós estamos tendo? Nós estamos tendo pessoas que elas estão muito mais conectadas com a máquina, com o virtual, do que com o pessoal. Então, por que, que as pessoas estão deixando de ter filhos? Né? Primeiro, porque é caro. Porque eu preparar um filho para o futuro hoje é muito caro.
No padrão de sociedade que nós construímos,
exatamente.
Ficou muito caro e complexo.
Exato. Então, aquela ideia de família, mesa cheia, cunhado, genro, nora, gato, papagaio, aquela família italiana, ela está ficando para trás. Para famílias cada vez menores e famílias que estão optando em não ter filhos. E as pessoas...
E só conectadas no celular.
Também. E aí, o que, que é legal para ela? É porque você chega lá no algoritmo e ele vai falar para você o que você quer. Você não tem um contraditório. Você simplesmente deleta o contraditório.
Uhum.
Bloqueia. A vida real não é assim. É. A vida real ela é feita de ó, isso pode, isso não pode. E hoje, cada vez mais, a tecnologia está sendo consumida de uma forma que eu só ouço o que eu quero. Eu falo que né, eu faço um trabalho para o pessoal de reparação e eu falo que é assim. Tem gente, todo mundo sabe, né, que 100 milímetros é 10 centímetros. Hoje tem gente que vai virar para você e falar assim, mas para mim é 12. Não. E não vai ter como discutir.
Porque muito polarização. Essa,
aquela é a verdade dela, você entende? Então, o que eu fico imaginando de que realmente máquinas e uma série de outras coisas, como eu disse, o que parece impossível, de tão insuportável, vai ser inevitável. Né? Porque a gente não vai ter gente para trabalhar. Se continuar nesse formato. O que vai acontecer com esses mais velhos? A gente tem que pensar nisso agora.
Sim.
O Brasil era 222 milhões e já não são mais.
O César, eu queria, não mudando muito o assunto assim, mas abordar um tema bem interessante, que é essa parte do seu lado, César, nas pistas. Né? Porque a gente acho que explorou pouco isso, e pô, não posso deixar né, de olhar. E como
nós
que a gente...
Fãs, nosso né?
Exato, sou fã. Mas eu quero trazer o lado fã com o público, para o nosso público tá também bom. Aqui do Performa que Pode, que muito falando sobre inovação, empreendedorismo, né, o mundo corporativo. Uhum. Você consegue fazer um paralelo hoje sobre a pista e o mundo dos negócios? Porque, por exemplo, assim, na pista, quem é que chega mais rápido? Quem é que vence? É quem só corre mais?
Sim.
É a velocidade? E às vezes a gente está hoje vivendo num mundo... Também que a gente está sendo exigido, né, Léo, ter velocidade em tudo. Tudo é para ontem, né? Tudo para ir burnout, né? Sim. E saúde mental. Que paralelos você consegue fazer entre um esporte de alta performance, sim, né? Que exige já há muito tempo, talvez, habilidades não só de velocidade, mas também outras habilidades ali do piloto e o mundo corporativo?
Legal. É bem bacana essa pergunta também. Eu vou trazer a Fórmula 1. Os pilotos da Fórmula 1 como um exemplo hoje.
Boa.
E aí eu posso falar um pouco do que foi a minha vida, né?
Legal.
Todas as vezes que você está nervoso, que você está tenso para fazer algo, te falta capacitação.
Não faz bem.
Quando você sabe o que você está fazendo, você está num ambiente confortável. Como é que funciona a cabeça de um esportista, de um gamer ou de um profissional? A zona de conflito é um ambiente confortável para ela, porque ela sabe o que vai acontecer, ela está preparada.
Tá bom.
Então, o que a gente vê? Pessoas tensas, pessoas nervosas, porque elas não estão prontas. Falta capacitação. E muitas vezes essa capacitação está na ansiedade. Então, vamos pegar a Fórmula 1. Assiste a Fórmula 1 e vê aqueles meninos. Se você voltar um tempo atrás, estava todo mundo nervoso, tenso, um dava porrada no outro. Cara, eles hoje... Tão calmo, são crianças, são os moleques. Eles estão brincando, estão rindo. Os caras estão andando a 300 km por hora, desce do carro. Ok, existe às vezes a frustração porque chegou em segundo, usou a estratégia equivocada, caramba, tal. Mas de modo geral, você não vê
eles
ninguém
mais preparados do que antigamente.
Eles estão leves. Exatamente. Porque eles sabem como a máquina funciona, eles sabem como o sistema funciona. Eles sabem que, por exemplo, eu cheguei em segundo porque era o melhor que eu podia fazer hoje e tá tudo bem.
Tá bom.
Eles sabem que o equipamento me leva até aqui. Eu não, se eu fizer, não tenho como fazer mais do que isso. Por quê? Não ganha uma corrida quem sabe acelerar, ganha uma corrida quem sabe frear.
Essa frase poderia estar numa camiseta.
Por quê? Com o nariz para frente, qualquer bagulho acelera. Uhum. Eu quero ver você frear e com a pressão correta no ponto certo. Uhum. Começar a tirar a pressão do pedal, uhum. fazer a tomada, tangência e saída no limite, esperar o momento de pôr o pé no acelerador para ganhar e retomar a velocidade.
Perfeita.
É ali onde ganha tempo. Não é no acelerador. No acelerador, quem vai ganhar tempo não depende de você. Você
é tá briga com o pé... do motor.
Depende do carro. É a briga do carro. É o carro, é a aerodinâmica dele. Perfeito. É a cavalaria que você tem. Não depende de você.
Tá bom.
Lógico, você, a curva que antecedia essa reta, você fez ela bem?
Uhum.
Então você vai chegar lá na velocidade máxima. Se você perder um pouco aqui, que é a parte mais importante.
Que é a parte mais importante.
Então não faz adianta eu sentido. Ficar preocupado com o acelerador se eu não tomei direito a curva que antecede essa reta.
E no mundo corporativo, como é que isso seria um paralelo?
Eu vejo a mesma coisa. Uhum. Eu vejo as pessoas, na verdade, tentando, desesperadas e ansiosas, isso. correndo atrás do que ela nem sabe do que é. E aquilo deixa ela nervosa, aquilo coloca ela em burnout, vem isso. pressão, vem isso. um monte de coisa, porque você não está pronto para aquilo. E lógico, se você não está pronto, você vai adoecer. Você vai perder o jogo. Né? E na competição, eu, por exemplo, né, vira e mexe, vamos voltar a andar na Porsche, eu corri na Porsche 1920 e tudo tal. E eu percebo que hoje eu vivo tanto um outro momento da minha vida, que aquela coisa de todo final de semana, tá na pista, eu me reconheço como um cara que dentro do esporte eu tendo a uma coisa que eu não tinha, que era o desconforto, passou a ter. Por quê? Porque o tempo passou e eu tenho que aceitar que o tempo passou. E na medida que o tempo... E não tem... Aí você fica um tempo sem correr. Aí você volta a correr. Primeiro e segundo ano é para se adaptar tudo de novo.
Sim.
Mas uma coisa é você se adaptar com 28, 29 anos. Outra coisa é você se adaptar com 57 anos. E para eu ir para uma corrida e investir todo aquele tempo só para brincar, para mim não vale a pena. Eu quero estar andando lá na frente.
Uhum.
E isso não vai acontecer.
Uhum.
E eu sei disso. Uhum. E eu estou confortável com isso. Então hoje eu continuo no circuito, dou assessoria para muita gente, tenho muitas marcas minhas que estão em todas as corridas, enfim. Então eu estou lá naquele meio. Eu olho, me dá vontade da velocidade. Então quando eu tenho vontade, cara, eu vou lá no Raceville, a gente pega um carro, eu vou lá e ando.
Mais um hobby do que, obviamente.
Mais um hobby,
claro.
Mas o setor corporativo, você...
Legal.
A gente não pode esquecer que o Brasil, que todo mundo chama de um país feliz, amigo, não sei o quê, ele foi diagnosticado como um país com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. O que é ansiedade? Ansiedade, eu digo que é você sofrer por expectativa.
Isso.
E expectativa é algo que você deposita em algo ou alguém do qual você não tem controle. Tire expectativas da sua vida e coloque meta. Eu tenho uma frase que eu digo assim: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. Para ficar uma resposta mais legal para a sua pergunta,
não, a resposta
mês atrás, mais ou menos, um menino me mandou uma mensagem. César, eu quero ser piloto de teste.
Uhum.
O que você falar que eu preciso fazer, se você falar que eu tenho que ir lá fora estudar, em outro país, eu vou porque eu quero ser piloto de teste. Eu falei, não, cara, você não precisa ir muito longe, não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você arruma a cama? Ele, oi? Você arruma a sua cama de manhã?
Uhum.
Eu falei, mas o que uma coisa tem a ver com a outra?
Tudo.
Como é que eu vou acreditar de que você vai ter alta performance como piloto de teste se você não tem isso na vida?
Disciplina, né?
Organização. A gente fala aqui exatamente duas coisas: planejamento e disciplina.
Planejamento, organização e disciplina.
É isso aí.
Dá resultado.
É isso.
Ausência de resultado.
Em qualquer coisa. No esporte. A gente já recebeu aqui a campeã de Masterchef, a gente já recebeu aqui a Daiane dos Santos, é a medalhista olímpica, e é muito legal e você trazer esse lado também, né, do automobilístico, porque é isso, essas duas características, né, Léo, elas são comuns ao ser humano, são muito intrínsecas à performance, né?
Exato.
O performa que pode é isso, né? Porque você... É como que a gente performa hoje no nosso mundo. E aí, cara,
incrível.
Muito legal isso.
A pessoa tem que entender que a performance...
A disciplina muda tudo.
Tá em você.
É
não
isso.
Tá na coisa. Então, se você é uma pessoa... O trânsito é incrível. As pessoas falam assim, vamos fazer um treinamento que nós precisamos de motoristas melhores. Eu falo que não. Nós precisamos de pessoas melhores.
Pessoas melhores.
E não motoristas melhores.
Sim, gostei.
E quando você é bom... Quando você é disciplinado,
adorei.
Quando você é organizado, você vai ser bom em qualquer lugar que você estiver. Você vai estar aqui no podcast, daqui a pouquinho na nossa resenha, na igreja e no trânsito. Então, as pessoas, como eu digo, o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as outras. E um conselho que eu dou é para você tomar muito cuidado com aquilo que você faz todos os dias. Porque você vai ficar bom nisso.
Boa.
Se você tanto pro lado bom
quanto pro lado ruim.
Lado ruim. Continua metendo isso. Pau, procrastinando, falando mal dos outros, só vendo porcaria. Você vai ficar ótimo nisso. Insuportavelmente.
São as suas ações isso. Que vão.
Agora, levanta mais cedo. Antes de levantar, cara, mentaliza que o teu dia vai ser incrível. Eu falo que nessa nossa jornada, nessa nossa estrada da vida, nós nada mais somos do que caminhões de pequeno porte. O que um caminhãozinho faz? Uhum. Ele carrega a sua caçamba e sai para entregar. Tá bom. Se você carregar teu caminhão de lixo, o que você tem para entregar?
Lixo.
Aí você espera que as pessoas tenham respeito, sejam organizadas, sejam cordiais. Você carregou teu caminhão com isso? Uhum. Ninguém entrega o que não tem para dar. Uhum. Então, o que eu digo para as pessoas? Mude a carga da sua caçamba. No lugar de medo, coloque aventura. No lugar de inveja, coloque inspiração. No lugar de raiva, coloque tolerância. No lugar de ódio, coloque amor. E sai de casa 15 minutos mais cedo. Seu dia vai ser incrível. O que acontece com todo mundo que sai atrasado? Coração dispara, ele já sai tretando com o vizinho, briga com o porteiro porque está demorando, não para numa faixa de pedestre, tem a cara de pau de parar numa vaga de um deficiente físico sobre o pretexto que ele está com pressa. É. Só para eu terminar, deixa eu falar da pressa. Vou dar um conselho aqui para a sua audiência, para a audiência de vocês. Boa.
Nossa.
Quer ter performance? Precisa de várias coisas, mas eu acho que tem uma que ela é transformadora. Fuja da pressa. A pressa, ela é amiga da ansiedade. Ela é amiga, né? E a pressa é a pior coisa que existe, porque existe uma frase que define a pressa. A pressa é inimiga da perfeição. Tudo bem? Uhum. Mas poucas pessoas entenderam essa frase. Quem é perfeito? Só existem duas respostas para essa pergunta. As pessoas vão dizer ou Deus ou ninguém. Se a pressa é inimiga de ninguém, eu não faço nada com ela. Mas se a pressa é inimiga de Deus, quem é a pressa? Você, quando está com pressa, anda de mão dada com o diabo. É impressionante. Fuja da pressa, porque a pressa é inimiga da perfeição. Levante 15 minutos mais cedo. Quer performar? 99% do que vai te acontecer na mobilidade, você já sabe.
Sim.
Você já sabe nessa época do ano como é que é chegar a andar perto de um shopping.
Exato.
Você já sabe que chove.
Já é bem previsível,
você já
né?
sabe.
É.
Levanta mais cedo.
Legal. Antecipa.
Ah, isso é um conselho animal, não só para o trânsito, que eu acho que tem o viés aqui, mas para tudo, né? No trânsito a gente sabe que a pressa é que causa provavelmente boa parte dos acidentes e tudo isso.
Porque vai ter alguém ouvindo a gente aqui, querendo ser um baita performance, mas nunca consegue chegar no horário e no compromisso. Cara, o negócio de chegar no horário é tão desgraçado que durante a pandemia, por exemplo, isso...
É algo que não exige, desculpa assim, interromper, assim, a gente fala muito disso, cara, chegar no horário precisa de tudo menos talento. Não precisa ser talentoso, eu não sei chegar na hora, não precisa estudar.
Precisa de respeito.
É só respeito. Sabe, só depende da gente, não tem talento, não tem treinamento nenhum envolvido, hard skill, soft skill.
Sim.
Então são coisas básicas, né, que vão fazer você uma pessoa melhor.
E olha como é a história do atraso. Você marcava uma reunião presencial. E o cara chega atrasado dizendo o quê? Ah, o trânsito, não sei o quê, isso. Não sei o quê. E tudo bem, é culpa dos outros, a culpa não é
culpa
minha.
De São Paulo.
Não cheguei atrasado porque eu quis. Aí começou as reuniões online.
Continua chegando atrasado.
Continua.
O cara tá na mais. Casa dele, de cueca.
É que atrasou.
O cara anterior. Entra 5, 10 minutos atrasado numa reunião online. O problema não é o trânsito, meu irmão.
Boa.
O problema é você.
Boa.
Organização.
Você ia fazer
a parte que eu queria que era de paralelo é que a gente tava falando sobre automobilismo, performance, mundo corporativo. Isso. E a gente tem visto muito agora com essa pimenta, né, que a IA trouxe pro mundo corporativo, justamente isso que você falou. Aceleração. Tá todo mundo achando que é acelerar. E as pessoas estão comprando coisas prontas. Uhum. E tentando fazer essas coisas prontas comprarem a aceleração. Tá. E aí você trouxe na fala anterior aquela questão das empresas de tecnologia e uma Volkswagen, uma empresa tradicional, grande, que tem, na minha opinião, o elemento principal para o sucesso no futuro, que são pessoas.
Sim.
Então, nessa aceleração que a gente está vivendo desse mundo potencializado por tecnologia, inteligência artificial agora, eu gostaria de trazer esse paralelo para a gente discutir aqui. Uhum. A grande questão de, olhando para um executivo do mundo corporativo, nossa audiência, temos alguns executivos aí que observam o nosso podcast, essa questão do ponderar, né? Então, assim, estamos sendo acelerados pela tecnologia, pelo mercado, mas eu preciso desacelerar, eu preciso comprar a tecnologia para que ela me dê tempo para que eu desacelere e comece a olhar, por exemplo, para as minhas pessoas, para as pessoas que eu que tem dentro da minha organização e como que eu evoluo com essas pessoas. Então, essa mentalidade, né, de equilíbrio entre eu uso tecnologia, mas não para usar mais tecnologia. Que é isso que eu vejo que tem sido a principal falha. As pessoas contratam tecnologia para contratar mais tecnologia. Né? Contratar tecnologia para ter mais tempo e observar de longe com mais tranquilidade.
Está na esteira isso da confusão que as pessoas fazem entre o que é performance e o que é correria. Pô. As pessoas estão mais no campo da correria do que da performance. Porque se meu carro vira em Interlagos 1,40, eu não vou conseguir fazer 1,35. Ao tentar virar 1,35, eu vou dar no guarda-reio.
Que então, é a correria.
Que é a correria. Então, a pressa de tentar chegar, ela corta caminhos. E isso é muito perigoso. Porque você decepa, você antecipa a morte de alguém que ainda não estava pronto. Vou fazer uma analogia baseada numa fábula. Um casulo. E ali, né, se transformando em borboleta, fazendo uma força, tentando sair do casulo, mas brigando demais, a ponto de você olhar e dar dó. Aí vem uma pessoa para tentar ajudar, com uma tesourinha, e delicadamente corta, facilita o rompimento do casulo. Querendo ver com aquela atitude o quê? Uma borboleta que saísse voando e ganhasse o mundo. E qual foi a decepção dele? A borboleta não voou. Por quê? Aquele movimento que ela estava fazendo é o que estava dando para ela musculatura, para que ela pudesse ter força e voar. Ao cortar por pressa, eu antecipei e matei a borboleta.
Boa.
Então, o que está acontecendo hoje com talentos? Muitos estão adoecendo e ficando pelo meio do caminho porque estão cortando o casulo.
Como é que a gente equilibra isso? Muito legal essa analogia, César. Porque como é que a gente equaliza isso com um ambiente de alta pressão que a gente vive? Porque do lado das pessoas, 100% de acordo. Agora, do lado do mercado, o mercado está cada vez mais competitivo. Né? Marcas, empresas, como a gente já falou aqui no início, querem ter resultados também mais rápido. Que dica você daria para esses profissionais, com base nos seus aprendizados no esporte, de como que a gente equilibra essa pressão que é colocada com a performance? Tá.
Nós estamos vendo na indústria automotiva, e a gente acha que vai ter que ver isso na vida, que menos é mais. E nós vamos ter que dar um passo para trás. Então, hoje a gente está vendo tecnologias embarcadas em carro, que, por exemplo, a Audi tinha no seu A3, no seu A5, o sistema de eletrificação, porque seria a única forma de conseguir cumprir com o PL7, que era o programa que a gente tinha de diminuição de emissões. Entrou o PL8, que é mais exigente, tirou tudo da eletrificação e o carro cumpre. Ele deu um passo para trás, ficou mais barato o carro.
Interessante.
Ele falou assim, não, eu não vou para esse, vou dar um passinho para trás, e está vendendo como água. O Terra fez a mesma coisa. O Terra era um carro que era para ser um carro elétrico. E ela voltou, deu um passo para trás. E ela falou assim, não, peraí, volta. A GWM no Brasil só tem um carro elétrico. Depois ela tem veículos híbridos.
É híbrido.
E três produtos dela é puramente a combustão. Como quem diz assim, né, para fazer uma analogia. Pessoal, eu tenho tudo o que você precisa.
Tá bom.
Por que eu digo que a gente vai ter que dar um passo para trás? Eu falei agora há pouco a analogia do casulo e da borboleta. E isso está acontecendo. Segundo uma pesquisa que saiu na França e que reflete o mundo, é a primeira vez que nós estamos vivendo com jovens que são menos capazes que os pais.
Interessante.
Porque, por exemplo, meu pai trabalhava na roça. Ele foi trabalhar na Volkswagen, na ala 5. Eu, com 21 anos, já era piloto de testes da Auto Latina, que era a fusão da Volkswagen com a Ford. Ou seja, com 21 anos, meu pai já me entregou a vida naquele patamar onde ele estava. E eu peguei dali e fui, com 21 anos, cara, eu já era piloto de testes de uma montadora.
Não.
Hoje o cara tem 30, 35 anos, ele está ainda dentro da casa dos pais e não sabe o que vai fazer. Então é a primeira geração. Por quê? Porque nós estamos cortando esse casulo.
Esse monte de tecnologia, de acesso. Então, ele não está permitindo a resiliência que trouxe nossa geração até aqui.
Criado. E aí eu volto pela quarta ou quinta vez colocar um bode na sala. Até onde a tecnologia está melhorando o ser humano.
Sim.
Então existem, e é visível a olho nu, aonde a tecnologia melhorou. Agora, vamos falar da essência do ser humano. Pô, tem gente que tá preferindo se relacionar com um avatar do que com pessoas.
Sim.
Né? Como é, por que que nós estamos criando uma... Nunca teve... Todo mundo tem TDAH.
Hoje todo mundo fala assim, tem.
Não, sabe por quê? Porque lá atrás não se diagnosticava, agora se diagnosticava.
Mas será?
Tudo bem.
Será que é por conta que a tecnologia não diagnosticava existia com aquela população toda ou porque a população agora existe porque toda a tecnologia tem?
Veja, gente, eu não quero ser aqui um dilema de Tostines.
Acho que
e não quero ser o velho de 60 anos dizendo assim, ah, na minha época era melhor. Não é isso.
Sim.
É que o que nós estamos vendo
não,
é que
cada tá vez claro, mais são pessoas, dados. Você está trazendo
cada
dados,
vez mais César. As pessoas estão medicadas,
é
cada vez mais as pessoas estão com burnout, cada vez mais não sei o quê. E não tenha dúvida que o mercado de trabalho melhorou muito. Ele era uma escravatura praticamente.
Sim, sim.
E hoje ele é muito melhor. Só que os problemas que nós temos hoje, ele é menos operacional, eu diria, de mão, de braço, tal, não sei o quê. Mas ele veio para essa parte do emocional. A gente está entrando muito no emotivo das pessoas. E o que vai fazer você vibrar lá na frente, na verdade, é você estar bem. É você estar com a cabeça no lugar, é você estar tranquilo, é você... E eu falo isso, assim, eu quando desacelerei, eu sou leonino, né? Enfim.
Tem uma filha leonina. Sério,
então,
como é que
cara,
é.
A minha vida melhorou demais quando eu tive esse entendimento. Eu tive que fazer um curso para aprender a dizer não.
A maturidade é outra coisa, né? Uma bênção, né? Que a gente consegue realmente entender.
Sim. Então, mas a gente, de alguma, como é que a gente ajuda esses jovens a passar por esse processo, a empresários, a líderes, entendeu? Só que a gente percebe que, assim, que tem líder que ele é muito bom no papel, mas ele não é um líder nato, ele não é um líder na vida, ele não é um líder em casa, sabe? É muito fachada. As pessoas estão vivendo muito de perfil instagramável.
Sim.
Mas é isso também que está fazendo a rede social. Porque quais são as redes que mais performam? É quando você vê aquele... Não, esse cara está falando o que ele é, do jeito que ele é. E ele é assim. E
autenticidade.
Ele é autenticidade. É. E às vezes ele erra. E está tudo certo. Eu falo sobre inteligência e sabedoria. Né? Tem uma frase que eu ouvi recentemente que eu falei... Linda. O inteligente... Ele consegue sair de buracos que o sábio jamais entraria. Simples assim. O inteligente é aquele cara que ele vai brigar e ele vai tentar te convencer de que aquilo... Enfim, o sábio não perde nem tempo, porque o sábio sabe. E você ser sábio significa correr o risco de ter que mudar de ideia. Porra, eu não tô certo, aprendi agora. Porque quando eu tô falando, impressionante. Tudo que eu falo, eu sei. Mas quando eu ouço, existe uma possibilidade de eu aprender.
Aprender?
Sim.
Né, de aprender alguma coisa. E é muito sofrido, é muito ingrato você querer conversar com alguém que está com o propósito de não te entender. Ele está comprometido a não te entender.
Só que...
Então, o inteligente entra nesses embates. O sábio não perde seu tempo.
Gostei.
Então, até para você ter, às vezes, saúde dentro das redes sociais, tem coisa que você olha... Você tem que ser mais sábio do que inteligente.
César, infelizmente, nosso tempo chegou até o final.
Poxa vida,
cara, vai ter parte 2, tá? Assim, já que a gente tá em casa aí, né? Na CBN também. Então, sinta-se já convidado aí para uma parte 2. Até pra gente ver como é que evoluíram, né? Essas hipóteses que a gente colocou ali. Vamos ver aí, quem sabe, na próxima temporada a gente contar com você. Obrigado demais. Mais uma vez,
César,
aqui. Um privilégio, né? Poder bater esse papo com você. Agradecer também a HP Enterprise, né, nossos grandes patrocinadores que permitiram a gente estar rodando aqui esse episódio. E você que chegou com a gente aqui até o final, já sabe, né, pessoal? Curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrito. Quer mandar uma pergunta aí pro César?
Bora.
Quer correr de kart com ele? Quem sabe?
Né? Vamos. Você já viu, se você quer ser piloto de teste,
quer
ele
ser
já
piloto
falou.
De
você
teste?
Tá arrumando sua cama?
Vai arrumar a cama.
Arruma sua
começa
cama.
Arrumando sua cama para que você já sabe, né, pessoal? Seja uma pessoa melhor, um profissional melhor, um motorista melhor. Muito obrigado, acho que você prestou hoje um serviço público aqui para todo o nosso público. Performa que pode.
porque você pode performar.
Valeu!